Olá! Você com certeza já viu algum quadro psíquico ou psiquiátrico representado em personagens de filmes, séries ou novelas. Mas já se perguntou o quanto a arte faz jus à realidade da saúde mental? Com frequência, os problemas relacionados à saúde mental são usados na ficção como justificativa ou motivação para as violências cometidas por vilões. Mas será que isso é cientificamente correto? Eu sou Alexandre Bueno e você está ouvindo Saúde e Consciência. Hoje, o jornalista Vitor Maia conversou com Rodrigo Nicolato, professor do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da UFMG. Ouça como foi a conversa.
Para começar nossa conversa, eu queria saber, assim, de forma geral, como que a arte representa, se é bem ou mal, os pacientes psiquiátricos.
Acho que a arte sempre vai ser importante, vai ser útil, vai ser interessante para a população, para pacientes, para os médicos, né, para as áreas correlatas aí à psiquiatria, psicologia, terapia ocupacional e outras áreas afins. Sempre é útil, sempre é importante, porque a gente pode pegar pequenos trechos e conversar com os acadêmicos e que isso também sirva de molde para exemplificar determinadas situações. Mas com a ressalva de que não são casos clínicos fidedignos e nem tem que ser. Vem de ficção e não vem de documentário. A dramaturgia brasileira talvez seja, para mim, a melhor do mundo, né? Eu acho até muito desprezada e desconsiderada, né? Há um certo pseudo-intelectualismo que desconsidera a importância que a novela tem. Acho que ninguém faz novela tão bem, como as minisséries também são muito bem feitas, como nossos filmes. Um deles está até muito famoso nesse momento, concorrendo à Oscar. E, lógico, a gente pode retirar desses exemplos dramatúrgicos ou tetradramatúrgicos questões que vão ser discutidas e são passíveis de discussão na sociedade no que concerne a psiquiatria e a saúde mental. Mas não necessariamente eles têm que representar bem, né? Lógico que isso pode haver uma crítica, a gente se incomoda da forma que uma situação possa vir a ser relatada, mas está se fazendo ficção, né? E a ficção, eu acho que é uma liberdade poética para agir da forma que quiser.
Perfeito, professor. E só pode citar alguns exemplos de filmes, livros ou novelas que façam uma boa representação de pacientes psiquiátricos e outros que não que façam uma representação ruim desses pacientes?
Mas eu lembro do papel bom que o Bruno Galeasso, por exemplo, representou um quadro psicótico, um quadro de esquizofrenia. Foi um bom papel. É lógico, assim como já houve até em filme não brasileiro, que você fazer um papel em que há alucinação auditiva, no caso de esquizofrenia, é difícil. Você acaba transformando isso em alucinação visual. Mas são questões técnicas, né? Que um conjunto da obra que tem que ser analisado. E ele fez um papel, ele interpretou muito bem um paciente com um quadro psicótico mais grave, um quadro de esquizofrenia, talvez o quadro mais grave dos quadros psicóticos, que interpretou muito bem. E você falando agora do que foi mal interpretado, mais na situação, para mim foi um filme que o Rodrigo Santoro fez há uns 15 anos atrás também, que é um ator, demora de Los Angeles hoje, um ator magnífico, Bicho de Sete Cabeças, que acho que foi descontextualizado ali. E ali aumentou o estigma de que a internação, que era mais plausível que acontecesse dessa forma na década de 70, foi transportada com músicas interessantes, ficou um filme muito atual, mas com uma temática muito antiquada, né? Quer dizer, reforçando aí o estigma. A Associação Brasileira de Psiquiatria, ela tem um projeto de lei, quer dizer, que ela tenta batalhar um projeto de lei, um congresso, quanto à psicofobia, quer dizer, o combate ao preconceito por você ter um quadro psiquiátrico. Ali isso aumenta o preconceito, parecendo que a internação é um castigo. Se isso aconteceu, isso foi para outras épocas, não é dessa forma que acontece, embora possa acontecer internação voluntária. A pessoa apresenta um risco grave contra a sua vida, contra a vida de outrem, e acaba que você tem que fazer determinadas situações para proteger a vida da pessoa. Eu acho que foi um exemplo muito negativo.
Hoje nós vamos falar de três novelas, mas antes disso eu queria saber do senhor, qual que foi a sua novela favorita?
Eu já estou tão antigo, eu acompanhava minha avó, que era mais antiga que eu. Eu vi novelas ótimas, como O Bem Amado, com Paulo Gracindo como prefeito, né? Uma questão pitoresca de um político brasileiro pitoresco, vamos dizer assim, que depois virou série. Eu gostava de Saramandaia, essas muito antigas, né? Pecado Capital, com a música aí do Paulinho da Viola, com Francisco Hugo, na primeira versão, foi muito interessante. E gostei de todas as novelas do Manuel Carlos, numa questão já mais cotidiana, né? Começando por amor e sempre com uma temática ambientada no Rio de Janeiro, uma coisa mais do cotidiano que eu achava muito interessante também. Então, Manuel Carlos, mas eu acho que dos contemporâneos aí, eu acho que as novelas aí do Manuel Carlos são muito interessantes, porque sempre envolvendo bossa nova, um bom gosto, retratando o que há de melhor no Rio, sempre com a personagem principal sendo Helena, exercitando toda a ênfase e importância à mulher brasileira. Talvez o Manuel Carlos, de 90 para cá, foi o qual me interessei mais.
É, você ouviu Mulheres de Areia em 93? Vê. Em Mulheres de Areia, a gente tem um personagem que ficou muito famoso, que é o Tonho da Lua. É, pelo que o senhor lembra, dá para falar um pouco sobre aquele quadro que ele tinha?
Olha, virou um personagem muito icônico, primeiro que um trabalho difícil, né, pro personagem fazer. Quer dizer, imagina a carga dramática que você tem que ter e contar foi o principal trabalho do Marcos Frota nesse ponto, né? O papel que você tem que representar, né? O Tonho da Lua era uma pessoa muito excêntrica, né? Com falas por vezes incompreensíveis, que falava sempre a sinceridade de maneira cômica. Isso até, infelizmente, provocava ali o desprezo pelas pessoas em relação a ele. Lembrando até que essa coisa, quando a gente fala de lua, de lunático, isso vem de uma época de Idade Média que talvez ali a mudança das fases da lua exercesse algum magnetismo em relação às pessoas. As pessoas poderiam mudar de fase mental de acordo com a mudança da lua, né? A gente falar que alguém vive no mundo da lua, alguém é lunático, quer dizer, alguém está fora dos trilhos, alguém está fora da realidade, com retardo mental, que já foi chamado de oligofrenia, né? A pessoa que nasce com uma questão cognitiva alterada, em oposição à demência, que a pessoa adquire uma deterioração cognitiva com o passar do tempo. Mas foi um personagem icônico, né? Difícil de acompanhar, né? Vira cômico, mas não deixa de representar ali um quadro psiquiátrico em que a pessoa tem maior dificuldade de lidar com o mundo, mas que não deixa de falar temas e situações mais interessantes, até por estar desprovida de possíveis filtros, né, que parte do lobo frontal nos traz. No que se traz de trechos, né, como disse, não é um caso clínico, ou nós temos um filme do momento, mas nós não temos ali o que foi a vida, o que foi a condição de parto, se houve, por exemplo, um quadro de meningite na infância, né? Qual que foi ali o histórico médico, neurológico e aprendizado, quando aprendeu a falar, quando aprendeu a andar, né? Se houve uma questão na infância que pudesse provocar aquele quadro. Então, isso fica sempre uma coisa mais incompleta, né? Quando a gente aí teria que ler o roteiro da novela, né? Se teria feito ali uma menção ao passado aí do Tonho da Lua, hein, nesse caso, né? Mas eu ficaria mais nessas hipóteses, né? Talvez um retrato mental, né? Eu acho que é difícil a gente sempre instado a ter que fazer um diagnóstico, né? O que que essa pessoa tem? Quando se trata de recurso teledramatúrgico, muitas vezes a gente não sabe, né? Fica sempre uma. Mas isso é a dúvida que nós temos no nosso dia a dia, em consultório, no ensino, né? Nós não vamos ter sempre as informações. Eu digo que, às vezes, nós precisamos, para um diagnóstico, ter uma mistura de um corte transversal, que é o que eu observo no momento, mas também é importantíssimo um corte longitudinal. Como foi o desenvolvimento ou a erupção de um quadro ao longo do tempo? Muitas das vezes também, ao avaliar as pessoas, nós não temos esses recortes. Então, talvez retrate um pouco a realidade, né? O que aconteceu com ele antes? Vamos dizer que o paciente, os pais tivessem morrido, tivesse mudado de estado, nós não saberíamos muitas situações. Então, às vezes, até fica um pouco real nós não termos todos os recursos para elencar um diagnóstico da melhor forma possível. Se você nem sempre elenca um diagnóstico da melhor forma possível, você também não conduz o tratamento. Mas fazer diagnóstico é muito difícil. É uma responsabilidade muito grande fazer um diagnóstico. É melhor que fique sempre e sempre ficar na impressão, porque às vezes é melhor deixar uma coisa inespecífica do que fechar demais uma situação sobre a qual nós não temos ainda certeza.
Perfeito. Você falou aqui de oligofrenia. Esse termo já não é mais usado.
Não. É, ficou como retardo. E eu acho que a gente tem uma missão também de fazer a coisa um pouco mais politicamente correta, para que realmente reduza o estigma, né? Lembrando que isso vem até de idiotia. Olha que termo feio, termo ruim, né? Então a gente vai tentando adaptar, né? Lógico que ali, em termos de manuais diagnósticos, alguns termos ficam por mais tempo, a sociedade vai tentando ali adaptar de uma forma que estigmatize o mínimo possível.
Não, perfeito.
Ei você, se está ouvindo esse podcast, é porque se importa com a saúde e com a ciência, não é mesmo? Você sabia que algumas pessoas fazem uma doação imensurável para o avanço da ciência e da formação dos nossos médicos? Conheça o projeto Vida Após a Vida. Basta acessar medicina.ufmg.br/vidaaposavida. Agora, bora voltar para o episódio.
Você citou como um exemplo positivo o personagem Tarso, do Bruno Gagliasso, em Caminho das Índias. Ele levantou um grande debate na sociedade sobre esquizofrenia. Isso no ano de 2009, acho que com estigma ainda maior sobre os pacientes psiquiátricos, e acho que ajudou a dar um passo, até porque o personagem Tarso teve um desfecho positivo. O que é esquizofrenia? E se a esquizofrenia ela tem um tratamento específico?
Então, você tem, como eu disse, também uma predisposição, certos estressores podem agravar, né? Uso de maconha, por exemplo, que parece que é uma droga tão tranquila, antes dos 21 anos, em pessoas predispostas para psicose, né? A esquizofrenia é o principal protótipo dos quadros psicóticos, onde você tem, de maneira geral, dois tipos de sintomas. Os sintomas positivos, o que deixam a pessoa mais caracterizada, né? Por delírios, eu tenho certeza de que estou sendo perseguido, né? Posso ter também sintomas positivos, alucinações, geralmente são auditivas, algumas vozes que impõem, que conversam comigo, eu respondo a essas vozes, algumas vozes de comando, né? Alucinações visuais não são tão frequentes, mas o bom do personagem Tarso, como você muito bem lembrou, era uma pessoa agitada, ele era uma pessoa afetiva, né? A pessoa que tinha ali um bom grau de relacionamento. Mas na esquizofrenia você pode ter, para algumas pessoas, um progredir, uma deterioração das relações sociais, que nós chamaríamos de sintomas negativos. A pessoa se expressa por fala, por tom de voz, por expressão facial, com mais dificuldade e tende a um isolamento, que às vezes até os sintomas negativos seriam confundidos com quadros depressivos. O tratamento, em termos de farmacologia, são os antipsicóticos, né? Terapia cognitivo comportamental, a terapia ocupacional, né? É um tratamento multidisciplinar, por excelência, e é um tratamento caro. Houve um certo tempo que a gente pensava que, olha, se há alguns traços de quadro de esquizofrenia, a gente vai tratar o quão precocemente, desde que se rompa, não tem como você tratar, vamos dizer, preventivamente, né? A não ser que você reconheça o mais rápido possível. Mas quando o diagnóstico é realizado.
Não, perfeito. O Tarso, ele termina casando com a personagem Tony, da Marvel este ano. E na sua experiência clínica, a esquizofrenia costuma ter esses desfechos positivos?
Ah, sim. Há quadros ultra-refratários e muito graves, seriam mais ou menos 30%, mas há pacientes que, sobretudo quando são tratados e respondem, né? Você pode tratar a pessoa de uma forma possível, mas ela pode não responder. Nosso compromisso é pelo empenho, não é pelo resultado. Mas há muitos pacientes que levam a vida muito próxima do normal, ou até melhor que o normal. Quando a gente fala que um quadro é mais grave, às vezes uma pessoa com ansiedade está sofrendo mais que o paciente com quadro psicótico, né? Então a gente tende a interpretar que, olha, esse quadro pode deteriorar a personalidade, pode deteriorar a cognição, mas alguns, felizmente, podem ter um desfecho feliz de ter casamento, ter filhos, de trabalhar, e você nem saber que as pessoas têm quaisquer quadros que sejam. E às vezes o paciente ansioso, por um estigma contrário de que é uma coisa que ocorre, que é uma coisa comum, às vezes estão sofrendo com muito mais intensidade, e às vezes estão tendo prejuízo até sobre relacionamento social, marital, conjugal.
Ah, perfeito. Eu lembro que o Tarso tinha uma aptidão para arte, ele pintava quadros e a arte ajudou ele nesse processo, né? Acredito que possa ser uma ferramenta também.
Há sempre uma relação também intensa e parece intrínseca entre os quadros psiquiátricos graves e ATE. Algumas pessoas acham que talvez geneticamente haja relações entre quadros mais graves e ATE. Mas, enfim, lógico que a ATE vai ser super interessante, mas nem todos têm uma predisposição a serem artistas ali. Então, Anísio da Silveira, por exemplo, tanto enfatizou essa importância da ATE. Terapia ocupacional muito foi para isso. Depois, a ATE-terapia começou a ser empregada. Mas desde também que não haja outro preconceito. Do tipo, tratar faria mal para o recurso artístico da pessoa. Na verdade, o tratamento faz o contrário, né? Melhora o conceito artístico, melhora talvez a criatividade nesse ponto, né? Porque ficou parecendo uma época que, como assim, uma pessoa, ao ser tratada, como que vai fazer com a ATE, né? Que a ATE se modifique, mas que a pessoa esteja bem.
É excelente. E a gente vê em vários filmes e séries a vilania dos personagens, dos vilões, ser justificada por quadros psiquiátricos. Eu queria ouvir do senhor, se os pacientes psiquiátricos, eles podem ter algum quadro que cause alguma violência, ou eles geralmente são vítimas de violência?
Muito bem falado, como você, a pessoa da sendo colocação na faculdade, você faz com os pacientes, pessoas muito inteligentes, né? Geralmente o contrário, como você mesmo reportou na segunda parte da sua questão. Os pacientes, geralmente, conforme a gravidade, eles são mais alvo de violência do que serem violentos, né? Talvez algumas pessoas seriam mais predispostas a serem mais violentas quando estão em crise. Uma pessoa com quadro de mania, uma intoxicação de drogas, um paciente com esquizofrenia que está ali delirando, que está desconfiado, em algum momento ele pode ficar agressivo para se defender de acordo com o que ele pensa. Mas isso não difere da população geral. E isso é importante saber, porque às vezes hospitais gerais têm preconceito de admitir pacientes com quadros psiquiátricos e com quadros clínicos, o que seria até o ideal que os hospitais gerais também tivessem alas para que você pudesse ali tratar tanto a parte clínica quanto a parte psiquiátrica com maneira mais eficiente, com mais proximidade. Geralmente, os pacientes são vítimas de agressão. Agora, nós temos uma área na psiquiatria em que seria que algumas situações, a gente fala de eixo 2, que são os transtornos de personalidade, que ali podemos ter pessoas com transtornos mais explosivos de personalidade, que são mais predispostas a ficarem mais violentas, um transtorno de personalidade antissocial, né, que as pessoas, às vezes, quando contrariadas, podem ter mais tendência a ficarem violentas, mas isso foge um pouco do quadro da esquizofrenia, da ansiedade, do transtorno bipolar, né? O eixo 2 da personalidade, a pessoa praticamente vai incorporando aquilo desde tenra idade, mas mesmo assim, como você mesmo disse, não dá para poder caracterizar, né, o vilão como se tivesse um quadro psiquiátrico. Isso é o estigma. Lógico que o paciente com transtorno de personalidade antissocial, né, o sociopata, o psicopata, aí talvez sim eles pudessem fazer o papel de vilão, mesmo esses. Geralmente as condutas antissociais não chegam a ser criminosas sempre. Nem todo criminoso tem um transtorno de personalidade, né? Às vezes essa relação aí pode ser bilateral, mas não necessariamente uma situação é imprescindível, né? Eu fiz um crime, eu tenho um quadro psiquiátrico. Muito antes, pelo contrário.
Perfeito. E para finalizar, professor, os vilões com distúrbios psiquiátricos levam a gente a pensar em como que esse paciente pode ser imputável. O que o senhor pensa desse tipo de situação, o tipo de pena para pacientes psiquiátricos?
Aí entra uma questão de manejo da psiquiatria forense que vai responder melhor sobre isso. Lógico, se por acaso eu tiver feito um crime na vigência de delírios, alucinações, eu estou desconfiado, eu sou delirante, eu tenho um quadro psicótico agudo, né? Porque nem sempre a pessoa vai estar com um quadro agudo sempre. Alguém entra em minha casa e acontece um crime nessa situação, a leitura, embora isso possa também gerar um certo grau de polêmica, eu vou ser imputável para essa situação, né? Mas nem para todos os quadros psiquiátricos geram inimputabilidade. Às vezes, uma questão de quadro de transtorno de personalidade, a questão pode ser semi-imputável. Isso vai ter que ser visto pelo paciente, pelo quadro que ele tem, pela situação que gerou essa ocorrência. Nem sempre você está sendo protegido por ter um quadro psiquiátrico. Às vezes uma relação não tem nada a ver com a outra e ali tem que ser analisado com uma acurácia para saber, né? Nem toda condição psiquiátrica gera inimputabilidade.
Efeito.
Agradeço novamente a participação do professor Rodrigo Nicolato. O podcast Saúde e Consciência dessa edição fica por aqui, mas não deixe de participar com a gente por meio de comentários, dúvidas ou sugestões que podem ser encaminhadas para o nosso WhatsApp. O número é 031-98576-0326. Siga também o Saúde e Consciência no seu agregador de podcast preferido e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que postamos. Essa é uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG. Eu sou Alexandre Bueno, informação é saúde e até a próxima!